Oi, gente, boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos da TV 247. Começa agora mais um programa, O Dia em 20 Minutos, desta quarta-feira. Hoje é dia 29 de julho de 2020. Eu sou Aquiles Lins, editor do 247, tenho aqui a companhia do meu amigo cartunista Miguel Paiva, que vai comentar algumas das principais notícias que movimentaram o dia de hoje. Boa noite, Miguel, tudo bem com você?
Boa
Saudade.
noite, filhos. Saudades, pois é, um mês, quase um mês, né? Quase um mês, não chegou a completar. Mas fazendo falta aí o hábito, se bem que a Daiane cumpriu muito bem aí o papel dela te substituindo.
Verdade,
Foi
verdade.
ótimo também. É, foi ótimo.
Eu assisti vários programas, inclusive um deles com a sua participação, assisti outros
Foi
também.
ótimo. A Daiane é uma figura ótima, foi muito bom, muito bom.
Sim, tenho certeza que estava muito bem, muito
Ah,
boas aqui o
certamente,
programa. Gente, queria dar boa noite para vocês, pedir que vocês compartilhem o link do programa de hoje para a gente aumentar o alcance aqui. Quem não foi inscrito na TV 247, a gente sempre pede as inscrições, né? Clique aí no sininho para você receber as notificações, deixe o seu like para a gente aumentar o alcance, né? Jogue, compartilhe nos seus grupos, no WhatsApp, nas suas redes sociais, para que a nossa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Queria também dizer que nós estamos transmitindo esse programa pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Twitter. Quem quiser vir para o YouTube, a gente sempre agradece. E também as pessoas que irão assistir esse programa sem ser ao vivo, a gente está nas plataformas de streaming de áudio, como o Spotify. Então, fique à vontade aí para escolher a sua plataforma e nos acompanhar aqui nos 20 minutos de hoje. O tema principal do programa é esse pedido de investigação por meio de uma CPI do uso da produção e da distribuição da hidroxicloroquina e da cloroquina pelo governo de Jair Bolsonaro e foi protocolado hoje por deputados do PT. Mas antes de entrar nesse tema, Miguel, queria só dar boa noite aqui para as pessoas que estão se manifestando no chat, aqui no YouTube, como a Sônia Mourão, que está dando boa noite aqui para você também.
A moral é a nossa espectadora fiel.
Assídua, é isso, exatamente. Conceição Jesus também está aqui conosco. Boa noite para Rita Moreira e todo o pessoal de Osasco que está nos assistindo aqui. Itaguaí, no Rio de Janeiro. Boa noite para Maria José Mendes. Quem mais? G. Simões está aqui com a gente. A Ana Bastida também está aqui conosco. Clarice Mi. Boa noite para todos meus irmãos e irmãs lá de Olinda, Pernambuco. A Marisete Souza está falando de lá. Quem mais? Jordi está falando aqui também. Boa noite para Adriana Getterman, que está falando de Porto Alegre. Está dizendo que lá está gelado. E BH está aqui presente também com a Jane Rocha, pessoas de todos os lugares do país, mais gente de Porto Alegre aqui. Boa noite também para o Romério, Timóteo, Luiz, Case e também para Ana Jacinta. Paraty está presente aqui também com a Ana Marques. Pessoal do Facebook, deixa eu ver aqui se eu consigo. Todo o pessoal que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, não está aparecendo ainda, mas deixa um abraço para vocês e também. Para as pessoas que estão nos acompanhando pelo Twitter. Miguel, hoje trazer aqui como a gente sempre faz, infelizmente, cabe a nós essa tragédia de dar os números aqui da Covid, mas hoje o Brasil ultrapassou, né, a triste marca de 90 mil mortes por Covid-19 e também 2,5 milhões de casos confirmados. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.595 óbitos e 69 mil casos confirmados para se acrescentarem à pilha que já existe nesse país hoje. 90 mil mortos, daqui a pouquinho a gente vai chegar a 100 mil mortos, com certeza, porque a gente tem um governo absolutamente descompromissado com a preservação da vida, né?
É, eu estava vendo aí uma mensagem que eu troquei com você dia 1º de julho, quando a gente fez um programa. Nós tínhamos ultrapassado 60 mil mortos. Hoje, menos de um mês depois, já ultrapassamos 90 mil mortos, quer dizer, aquela média de mais ou menos 1.000 mortos por dia. Esses números de hoje são especialmente altos porque ontem São Paulo não registrou, né? Não informou os números. Então, é por isso que eu acho que os números de hoje estão um pouco mais altos do que o normal. De qualquer forma, não tem nada que amenize o impacto desses números, entendeu? 90 mil mortos
Impressionante.
incalculável, não tenho o que comentar, é uma coisa que não dá o menor sinal de flexibilizar, continua sempre aumentando, as pessoas insistem em dizer que chegamos no platô, não chegamos em platô nenhum, estamos...
A gente chegou no platô das mortes, é esse número de mais de 1.000 mortes já...
1.000 mortes por dia, exatamente, esse, que platô é esse? É um platô, 1.000 mortos por dia, vamos ficar felizes com esse número?
Exatamente. Perfil aqui, Poupé Label, está dizendo que em São José do Rio Preto, aqui no estado de São Paulo, teve 15 mortos em apenas 24 horas. Rio Preto realmente está com uma situação muito complicada lá, né? Até medidas mais de restrições foram tomadas aqui nessa cidade do interior paulista. Agora, Miguel, além da gente tratar sobre esse tema, que é muito triste, né, dessa pandemia, tem outros assuntos que eu queria tratar com você, que é, eu queria começar sobre o caso, trazendo aí um pouco da política para, aliás, trazendo um pouco do futebol para a política. Não sei se você viu hoje esse encontro entre o ex-jogador Marcelinho Carioca com o Jair Bolsonaro, né? Fez o Bolsonaro vestir uma camisa do Corinthians, que para a torcida... Para os corintianos, até então estava sendo um motivo de orgulho o fato do Bolsonaro não ter vestido uma camisa, né, do Corinthians. E aí ele foi lá, fez aquele mise-en-scène todo para dizer, para defender aquela medida provisória do governo Bolsonaro que acaba ali com as regras, né, de transmissão e de direito de transmissão de jogos dos contratos vigentes, do qual a Rede Globo era a principal beneficiada. Como é que você viu isso? Teve muita repercussão, os corintianos ficaram muito revoltados com esse uso, né? Disseram assim, que o Marcelinho Carioca estava usurpando a imagem do clube, atuando politicamente. Como é que você viu esse caso?
As repercussões? Ele não fala pelo clube. O Corinthians, inclusive, parece que emitiu uma nota, né, dizendo que não apoiava essa atitude dele. É engraçado esse negócio dos times, né? O Flamengo e o Vasco também tiveram uma atitude através das suas diretorias, né, de aproximação com o Bolsonaro, o que não tem muito a ver com a característica do torcedor. Os corintianos foram para a rua em São Paulo, né, protestar contra o governo, junto com os palmeirenses. Quer dizer, então é aviltar a imagem, aviltar a mentalidade do torcedor na atitude de um jogador, Marcelinho, que eu não sei quais são os interesses dele, entendeu? E o pior é a disfarçatez do Bolsonaro de topar essa parada. Quer dizer, ele não tem o menor pudor, né? Ele assume as mentiras do Fundeb, ele assume as mentiras do auxílio emergencial, ele vai assumindo, porque a linguagem dele é a mentira. E ele vestir a camisa do Corinthians é mais uma mentira. Entendeu? Então, o torcedor tem toda a razão de estar indignado com ele e com o Marcelinho. Entendeu? Mas parece que o Casagrande já se manifestou, né?
Casagrande, exatamente. O Casagrande, inclusive, fez um vídeo emocionante mostrando um pouco da história dele com o time do Corinthians e defendendo a camisa, dizendo que a camisa do Timão é sinônimo de democracia, de defesa da liberdade. Né, o que é absolutamente incompatível com o Bolsonaro, que é um cidadão autoritário, candidato a ditador, um fascista, que não tem nenhum respeito pela democracia e pelo contraditório, e por isso mesmo, na opinião do Casagrande, desonra a camisa do Corinthians. E o Marcelinho também, agindo ali como uma espécie de agenciador, de cafetão do futebol, sei lá, porque...
Né? E o Bolsonaro deve adorar essa atitude, né? Ele gosta de tripudiar em cima de tudo, né? Ele tem aquela mentalidade do malandro decadente, né? Daquele cara que gosta de fazer de sacanagem, agora não tem que me aguentar. Essa é a mentalidade do nosso presidente da República. É inacreditável.
Só mais uma informação sobre esse caso. O Marcelinho Carioca, depois de toda essa repercussão, teve um contrato publicitário perdido, ou seja, ele foi demitido por um patrocinador depois dessa...
Ainda bem, né, que tem gente decente que ainda toma atitudes desse tipo.
Exatamente. Bom, seguindo aqui, teve hoje também, Miguel, um caso interessante envolvendo o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que relacionado a uma possível candidatura do ex-juiz Sérgio Moro nas eleições de 2022. O presidente do STF está defendendo, Miguel, que haja algum, que se aprove um dispositivo legal pelo Congresso e impeça magistrados de saírem dos seus cargos para disputar eleições imediatamente, como pode vir a ser o caso do Moro. E aí o Toffoli está defendendo que se crie uma espécie de quarentena, de impedimento legal de 8 anos, na visão dele, entre a saída da magistratura por um juiz, enfim, um ministro, e a sua atividade no âmbito eleitoral. O Rodrigo Maia declarou apoio a essa medida, disse que vai colocar em discussão em breve lá na Câmara. Como é que você viu essa medida? Tem um aspecto de defesa do direito, mas também tem um aspecto político para barrar ali o Moro. Como é que...
Claro, tem toda uma malandragem aí, tanto principalmente do Maia, que é um candidato em potencial, e outros candidatos que podem apoiar essa medida, porque eliminar o Moro é eliminar um forte candidato, não tem a menor dúvida, entendeu? Que o Moro tem aí a direita antibolsonarista, que eu não sei qual é o tamanho dela, entendeu?
E uma parte da mídia?
E uma boa parte da mídia, principalmente, que hoje ficou evidente com o negócio do Aras, com a denúncia do Aras, que provavelmente nós vamos falar disso também, boa parte da mídia apoia o Moro e certamente não apoiará essa medida, entendeu? Essa carência, né, do juiz, que eu não parei nem para pensar no mérito da questão, não sei se me parece justo ou não, eu sei que, antes de tudo, me parece uma medida política. Mas pode ser também uma medida, digamos assim, jurídica pertinente. Eu não sei, preciso aprofundar o meu conhecimento desse caso para poder dizer o que, que eu acho, entendeu? O que vem evidente é uma medida política, principalmente do Maia. Maia e os seus parceiros nessa história, que ninguém sabe, na realidade, quem vai ser o candidato.
Agora, independente da gente... Se a gente tirar um pouco o cenário, a conjuntura política na qual se insere essa sugestão, essa medida do presidente do STF, na minha opinião, eu acho que é um avanço, porque separa ali o uso político da toga, pelo menos em benefício próprio. Né? Ainda que haja decisões que beneficiem terceiros, como foi o caso do próprio Moro, que inabilitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma série de medidas sem embasamento legal, né? E acabou beneficiando o próprio Bolsonaro. Mas eu concordo aqui com a Laurita, que está dizendo aqui no chat, que acha melhor eliminar o Moro. Então,
todo mundo, nós achamos melhor.
Por mais que o Maia tenha o seu interesse, isso também beneficia, em certa medida, o próprio Bolsonaro, porque ele perde um adversário no seu campo, né, da extrema-direita, isso também, acho que é importante tirar o Moro da política, sabe, porque esse cidadão já causou muito mal ao país.
E vamos tirando um a um, né? Não dá para tirar todos ao mesmo tempo, vamos tirando com calma, entendeu?
Isso e também pode ter um efeito pedagógico, sabe, Miguel, porque qual magistrado vai querer perder as suas regalias enquanto membro de uma casta para entrar num terreno pantanoso, num terreno inóspito, né? Sabe, que você não conhece muito bem como manejar, porque o Moro é um claro exemplo de que um cidadão sem conhecimento dos meandros da política pode ser simplesmente devorado. Claro. Como serve de exemplo, inclusive, serve de alerta para o Witzel, para o Marcelo Bretas, que está agora um pouco mais recatado, mas claramente se animou ali, né? Se comportava como um agente político também. Então, assim, tem o seu aspecto profilático.
Faz sentido, libera um pouco a carreira jurídica, né? dá uma certa purificada, né? Como se estivesse jogando aquele purificador nos juízes todos, né? Que pelo menos eles não vão estar contaminados pela tentação da carreira política, né? E fazer coisas durante a sua carreira jurídica que favoreçam no futuro a sua carreira política. É uma atitude saneadora, não tenho a menor dúvida. Mas também, vindo do Maia, é uma atitude política, né? Tem a menor dúvida.
E interessante que essa medida parte, assim, essa sugestão partiu do próprio presidente do STF. Interessante isso também. Né? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, porque também tem algumas decisões, no mínimo, polêmicas.
Eu me aproveitei dela também para entender.
Que foram tomadas pelo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli. Mas antes, só ainda voltando aqui a falar um pouco do Sérgio Moro, Miguel, hoje teve essa... Ele reforçou as críticas ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pelas críticas que o Aras tem feito contra a Operação Lava Jato, né? Na última... Acho que foi ontem, hoje é quarta, né? Na entrevista que o Aras deu para o grupo Prerrogativas, que foi transmitido, inclusive, pela TV 247, o Aras revelou ali, criticou a falta de transparência da Lava Jato, disse que a Força Tarefa tem consigo um número de 38 mil pessoas que são investigadas, que têm os seus dados, que estão sendo, enfim, alvo de algum tipo de investigação, ao defender o compartilhamento dessas informações. Daí o Moro saiu em defesa da Lava Jato, disse que não é uma caixa de segredos, defendeu que o Aras se explique. Né? Há também uma avaliação por parte de integrantes da Lava Jato de que o Aras está tentando, aí, com essa investida contra a Força Tarefa, se cacifar para uma indicação ao Supremo Tribunal Federal, de modo que não há ursinho carinhoso, não há bobinho nessa história, Miguel.
Não, eu acho que não. E eu acho que o Moro agora vai ter que lutar desesperadamente para tentar sobreviver, né? Ficar, não submergir totalmente, porque se impedem ele de ser candidato e se o Aras consegue abrir essa caixa preta, né, da Lava Jato, que eu acho que é justo, não estou nem entrando no mérito do Aras. De qualquer forma, ele está tendo uma atitude bastante corajosa, digamos assim, de peitar a Lava Jato, que a Lava Jato é uma pouco a religião brasileira, né, da classe média e da elite. A Lava Jato, todo mundo glorificava a Lava Jato, e agora a gente está começando a ver que a Lava Jato era um lava-lama jato, entendeu? Não era... É uma coisa meio duvidosa, é uma coisa que a gente já sabia, né, Aquiles? Há quanto tempo que a gente suspeita dessas atitudes? Só
desde 2014.
Exatamente, a gente já via que a Lava Jato estava sendo aqueles indícios. Você condenar alguém por indício, não condena com prova, a prova perde a importância. Quer dizer, aí a ligação com os americanos, FBI, CIA e agentes presentes aqui, quer dizer, é uma série de gestos que a Lava Jato, de atitudes que a Lava Jato teve, que o Aras está tendo uma atitude, e ele não está querendo acabar com a Lava Jato, nem está desmerecendo, ele está criticando, dentro da lógica dele, criticando certos métodos, né, que a Lava Jato usa. Agora, eu fico imaginando na vaidade dessa gente do poder, né, essa vaidade política dessas pessoas que comandam a Lava Jato, tipo Dallagnol, o próprio Moro, ou os outros procuradores todos, essa vaidade que eu psicologicamente a gente entende, né? Psicologicamente a gente busca uma explicação freudiana para esse tipo de coisa. Pensa bem, no poder dessa gente de investigar, começar a investigar as pessoas, ter mais de 38 mil investigações abertas sobre quem são esses 38 mil. Eu gostaria, pode ser que eu esteja envolvido até, né?
Exatamente.
38 mil é muita gente, quer dizer, deve envolver toda a imprensa, deve envolver jornalistas, chargistas, sei lá, entendeu? Eu não me sinto mais seguro. Se eles têm poder e são comandados por essa vaidade, porque tem um quê de vaidade de poder aí muito grande, entendeu? Eles têm...
Que foi alimentado, né? Que foi estimulado, que foi atuado em cumplicidade com boa parte dos veículos de comunicação deste país.
Propriamente.
Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, todos esses, Veja...
Estadão, Folha de São Paulo, TV Globo, Veja, todo mundo vai ter que fazer o meia-culpa, mais cedo ou mais tarde, não tem jeito, porque senão eles vão acabar de se enterrar, porque isso vai ficar evidente. Não é o PT que está abrindo a caixa preta, é o Aras, Augusto Aras, que foi inclusive indicado pelo Bolsonaro. Hoje tinha um monte de bolsomínio no programa, no nosso programa, ou na entrevista que o Conde fez depois com o pessoal do Prerrogativa, um monte de bolsomínio dando viva Bolsonaro, valorizando como se fosse o Bolsonaro responsável por essa investigação, por essa...
Mas vocês precisam se decidir. Ou a Lava Jato presta, ou o Bolsonaro está acabando com as ilegalidades da Lava Jato.
A Lava Jato não veste, quer dizer, qual
as,
é?
As duas coisas não dá. As duas coisas não dá. Queria dar boas-vindas aqui para o Ilkis Aguilar, que se tornou membro do canal aqui, bem-vindo. Né? É sempre bom pedir também, reforçar também o pedido para que quem puder se tornar membro do canal aqui na TV 247, a gente sempre agradece. Você pode escolher uma modalidade pela qual você quer se tornar membro, clicando nesse botãozinho aqui abaixo do vídeo, seja membro, e aí você nos apoia aqui dentro do YouTube. Você também pode fazer uma assinatura solidária em brasil247.com/apoio, que é essa a melhor maneira de nos apoiar financeiramente. É só entrar lá, escolher um valor pelo qual você quer doar para o 247, seja ele mensal ou único, e vocês nos ajudam a manter as nossas atividades aqui, porque é graças a vocês que nós estamos todos os dias aqui trazendo informação e debate de maneira democrática. Bom, Miguel, vamos falar então aqui sobre a cloroquina. Hoje teve um requerimento protocolado na Câmara por uma série de deputados do PT que defendem a instauração de uma CPI, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a produção, a superprodução, por parte principalmente do Exército, mas também da Fiocruz e outros órgãos do governo federal, da hidroxicloroquina, da cloroquina, essas substâncias que estão sendo utilizadas no combate à Covid-19 sem comprovação científica de sua eficácia. Então, os deputados estão querendo que se abra essa investigação para se apurar se houve algum prejuízo ao erário, né, e também os riscos à população da administração desse medicamento que, enfim, não tem a sua eficácia comprovada. As assinaturas para que essa CPI seja instalada são 171 necessárias para esse requerimento. Eles vão começar a coletá-las a partir de amanhã. Para ser instalada, além das assinaturas, esse documento precisa ser lido numa sessão plenária da Câmara dos Deputados, mas está aí aberto um fato político para investigar o uso dessa substância que, além de não ter a sua eficácia comprovada e está sendo largamente distribuída pelo país, pode até causar riscos à saúde da população, né?
Certamente, não. A cloroquina... É engraçado esse negócio, né? A cloroquina virou um case, né, digamos assim, né? Porque o mundo inteiro revela o que é, de fato, a cloroquina, o efeito que ela não causa. A OMS já declarou que não tem importância, incidência nenhuma na cura ou no tratamento da Covid. Pelo contrário, tem riscos, né, sequelas, contraindicações. E o Brasil, principalmente o Brasil e os Estados Unidos, que estão vinculados a essa produção, né, pela informação que nós temos, são os reais produtores, os laboratórios americanos e o Exército Brasileiro. Eu acredito que a Fiocruz, pelo que eu conheço da Fiocruz, pelo que eu conheço dos membros da Fiocruz, dos médicos, cientistas, pesquisadores, a Fiocruz deve estar sendo obrigada a sugerir a cloroquina, né? Hoje eu recebi uma mensagem de Portugal que tem uma médica de Angola ou de Moçambique, não sei, que também, de direita também, que sugere a cloroquina. Quer dizer, a cloroquina... eu não entendo, na realidade, o significado que as pessoas estejam ligadas ao comércio da cloroquina, que vão ganhar dinheiro com isso, com a venda, a distribuição, faz um certo sentido. Eles são bandidos, mas com uma razão clara, né, para ser bandido. Agora, quem simplesmente sugere a cloroquina por uma questão de posicionamento, como se a cloroquina definisse o seu posicionamento político. Né? Eu sou de direita, cloroquina. Eu sou de esquerda, eu sou contra a cloroquina. Quer dizer, é inacreditável, nós estamos falando de vidas humanas, nós estamos falando de doença, entendeu? É inacreditável essa imposição da cloroquina. Acho a CPI super pertinente virar na hora, mesmo que não aconteça nada, porque normalmente não acontece nada, pelo menos ela informa a população do que realmente está acontecendo, entendeu? Óbvio. E aqui é que o processo também, né, Aquiles, quanto mais coisa a gente inventar para encher o saco do Bolsonaro, para tirar a paz dele, melhor. É processo, é CPI, é processo no STF, é processo em área, em todo lugar ele tem que ser bombardeado por processo todo dia.
Muito bom. Eu também acho, esse é um fato político que ajuda a desgastar esse governo, né, e também a criar um holofote, uma atenção, atrair a agenda da MIT sobre esse episódio que é gravíssimo, que é a politização de um medicamento. A politização de um medicamento que a sua eficácia não é comprovada.
Claro.
E mesmo assim, está sendo empurrado a rodo no brasileiro. Estou compartilhando com vocês aqui um artigo da jornalista Sinara Menezes, que é membro, inclusive, do Jornalistas pela Democracia, em que ela está informando aqui que a Fiocruz abriu um edital para compra de 3 toneladas de cloroquina. Sabe? No momento em que já se sabe que não tem comprovação científica, no momento em que o Exército já produziu mais de 3 milhões de doses de comprimidos desse medicamento, para que a Fiocruz vai abrir um edital para comprar 3 toneladas do princípio ativo de uma empresa indiana para produzir esse medicamento, se já tem de maneira abundante, até acima do que é...
não há necessidade.
A CPI está falando em 84 vezes mais de produção desse medicamento, que já era utilizado para outras doenças, né, como a malária, etc., lúpus e tal, mas o que está por trás de uma iniciativa como essa para se produzir essa quantidade de medicamento quando já existe um excedente no país, né, ou seja, vai então colocar na água do brasileiro para facilitar a morte da população? O que está por trás dessa medida? Porque isso não tem nenhum sentido, à luz das informações que a gente já sabe sobre a não eficácia desse medicamento.
E é um abuso com o dinheiro público, né? Claro, porque somos nós que estamos pagando esse...
Exatamente. Dei alguns comentários aqui, Miguel. A Maria José Mendes está dizendo aqui no YouTube... Uma CPI demora muito, a das fake news parece que foi prorrogada por mais 6 meses. Né? Mas tem a questão da produção de informações também, né? Porque a CPI das fake news tem produzido muito material que tem ajudado a desgastar e tem ajudado também a, inclusive, corroborar com as decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito daqueles inquéritos que...
É um tijolinho que a gente vai colocando nessa construção, entendeu?
Exatamente. O Romero Timóteo está dizendo aqui, olha, pelo visto, as fake news só deixarão de existir quando as redes sociais forem extintas. Vou pedir aqui, venha e discordar um pouco, porque as fake news já existiam antes das redes sociais, sabe? O gabinete do ódio já existia antes das redes sociais, ele se chamava Jornal Nacional. Quando você satanizou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quando a Globo colocou o PT como o principal agente de toda a desgraça desse país, quando a Folha de São Paulo deu vazão para uma falsa ficha de terrorista da ex-presidente Dilma Rousseff na capa do jornal nas eleições.
Elas excedem as redes sociais.
Exatamente. Quando o jornal, o Globo, criou essa farsa do triplex do Guarujá para municiar a Operação Lava Jato de que o Lula seria beneficiário de algum esquema de corrupção que não se mostrou provado, já existia, né? Então, assim, quando esses agentes da mídia disseram que a reforma trabalhista ia gerar 2 milhões de empregos, isso foi uma fake news.
Claro.
Foi uma institucionalizada e massificada.
É.
Então, não. É um pouco complicado.
Que tirou a Dilma foi uma fake news.
Total.
total.
Com o Supremo, com tudo.
Com o Supremo, com tudo, exatamente.
Bom, é a nossa tragédia. É, a gente ri, mas a gente está chorando. É. Saudade aqui também, a Ironil está dizendo aqui, saudade de você. Tem muitas pessoas que estão me desejando aqui boas-vindas, né? Um abraço aqui para o Franklin na Serra, que está falando lá do Crato, do Cratinho de Açúcar. Eu morei lá durante um pouco mais de um ano. Um abraço para todo o pessoal do Ceará. E, Miguel, só para a gente encerrar aqui, deixa eu ver se dá tempo a gente ainda comentar algum assunto, mas teve essa decisão do ministro Dias Toffoli, só para a gente comentar, que foi a suspensão de inquéritos que investigam o senador José Serra no âmbito da justiça eleitoral e federal. Esse inquérito foi com base na delação de um empresário da Qualicorp, que acusou o Serra de receber Caixa 2 nas eleições de 2014. Né? E essa decisão, ela também está ligada a uma outra decisão tomada pelo ministro Dias Toffoli, que suspendeu investigações num processo pelo qual o Serra se tornou réu, junto com a sua filha, Verônica Serra, por supostos atos de corrupção na construção do Rodoanel. Então, o Serra virou réu, junto com a filha, hoje, e poucas horas depois, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, deu essa decisão, que na prática também suspende essa condição do senador Tucano, né?
Eu achei que suspendendo o processo eleitoral, mas pelo outro, de lavagem de dinheiro, corrupção, não, continuava como réu, é isso ou não?
Exatamente. Acontece, segundo a Folha, é que assim, quando a notícia saiu, ficou um pouco em dúvida se realmente a decisão atingia a decisão que tornou o Serra réu, né, que é de lavagem transnacional, que tem a ver com esse caso do Rodoanel. Acontece que juntou tudo. A Lava Jato eleitoral paulista acabou juntando as investigações de cunho eleitoral com essa investigação de lavagem de dinheiro de transnacional pela qual ele virou réu. Então, a decisão, pelo que foi publicado pelo jornal Folha de São Paulo, a decisão suspende aí essa decisão da justiça. O entendimento do ministro Dias Toffoli é que as investigações se contiveram no mandato anterior do Serra, que é esse que ele é acusado de ter recebido Caixa 2 em 2014, e atravessaram para o mandato atual dele. Por isso, precisaria de uma autorização do Supremo Tribunal Federal. Foi com base nisso que ele deu essa decisão liminar, mas ainda precisará ser ratificada pelo relator da matéria, o ministro Gilmar Mendes. Então, tem esse caso aí que mostra como é complicado você condenar um tucano por corrupção. Se a gente lembrar que ontem, também, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, ele suspendeu as investigações contra o ex-senador, deputado, atual deputado federal, Aécio Neves, por irregularidades, por propina na construção da cidade administrativa, quando ele era governador de Minas Gerais. Então, para pegar um tucano por corrupção, é complicado.
É uma ave danada, ela já não consegue prender o tucano na gaiola, o tucano está sempre escapando, entendeu? Vai entender os motivos do Toffoli e as motivações não só jurídicas, mas pessoais, né, e políticas. Se facilitar, ele libera, entendeu? O tucano realmente tem vida fácil nas mãos de certos ministros do Supremo. Agora, enquanto não for uma coisa clamorosa, ele está sempre alegando aí uma questão de foro lá para julgar o Serra. O Aécio, eu não sei exatamente qual foi a motivação que ele alegou para não investigar mais. Ele suspendeu temporariamente também ou suspendeu definitivamente? Não sei qual foi a sentença dele em relação ao Aécio Neves.
Você vai suspendendo ali, você vai empurrando com a barriga e aí o processo acaba prescrevendo, né?
Normalmente, a gente nunca sabe o que ele vai decidir, é sempre um mistério, né?
Enquanto isso, Miguel, desculpa, mas enquanto isso, a gente tem uma decisão que é super urgente, decisão essa que, da qual depende a própria democracia do Brasil, que é a restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, que simplesmente está ali repousando em berço esplêndido no gabinete do ministro Gilmar Mendes, na segunda turma do STF, há vários anos já, porque essa decisão do que condenou o Lula, né, foi de 2017, e aí 2018 que foi ratificada pelo TRF4. Então, é preciso que se restaure os direitos do Lula. A gente não pode ficar esperando eternamente que o Brasil retome a sua normalidade sem que o principal agente político do campo popular desse país, um dos líderes maiores que estão vivos hoje no planeta, permaneça nessa situação ilegal, inconstitucional, flagrantemente abusiva, de não ter os seus direitos políticos restabelecidos no momento em que já existem mais do que provas da farsa judicial que se foi montada para retirá-lo das eleições de 2018.
E o Gilmar Mendes disse que só vai julgar isso quando o plenário puder se reunir de novo, né, do Supremo. Só vai votar em votação. Né? Então, vai ser difícil essa atitude. Outras sentenças são julgadas super rápidas, quando interessa, e essa do Lula, empurrada com a barriga. E a gente vai vivendo nesse país provisório, né? O Brasil virou um país provisório. A gente não sabe nunca quando é que vai. As coisas vão se definir. Fica sempre nesse jogo de empurra, servindo aos interesses de certos grupos e da elite, principalmente, da grande imprensa, e a gente fica aqui assistindo. Mas a gente fica assistindo democraticamente, né? Porque ninguém, a esquerda, os governos populares, nunca tiveram uma atitude antidemocrática, nunca atentaram contra a democracia, nunca atentaram contra nada, sempre foram os primeiros respeitosos. A direita que está no poder está provando todo dia que essa coisa de democracia não é com ela.
Exatamente. Querido Miguel Paiva, saudade de falar com você, queria agradecer pela participação no programa de hoje. Né, dizer também que quem puder compartilhar o link do Boa Noite, agradecer a participação de vocês e também pedir as inscrições no canal e deixar aqui as suas considerações, para você dar seu abraço e até a próxima quarta-feira, meu querido.
Até quarta-feira que vem, ótimo te reencontrar de novo depois desse período de férias, merecidas férias. Quarta-feira que estaremos aqui esperando que o panorama tem
melhor, né?
Vamos ver, tá difícil.
Verdade. Obrigado, gente. Fiquem aí na programação da TV 247. Daqui a pouquinho tem a Hora do Conte. E até amanhã. Tchau.
Até amanhã, gente. Até quarta que vem. Tchau, tchau.